Sejam bem-vindos ao nosso podcast Processo Penal Concentrado. E o tema de hoje é sobre ação penal. Vamos abordar as temáticas gerais que circulam este tema a fim de atender aquilo que realmente é importante para o seu concurso público e para os exames da OAB. Vamos lá? Preliminarmente, o candidato precisa ter a noção de que o direito penal ele não pode se auto-efetivar. Significa dizer que o direito penal, que é a lei que prevê condutas e comina penas, sanções, ele não pode se auto-efetivar, razão pela qual temos um conceito básico sobre a ação penal. A ação penal nada mais é do que um direito público e subjetivo, positivado na Constituição Federal, de exigir do Estado juiz a aplicação da lei ao caso concreto. Veja que, como o direito penal, que prevê condutas e comina sanções para essas condutas, ele não pode se auto-efetivar. Não tem como a aplicação da lei ao caso concreto sem entrarmos na nossa matéria, que é processo penal. E onde vai se originar o conceito de ação penal é nesse momento, onde é direito do Estado a acusação, em algumas hipóteses do ofendido, de ingressar em juízo solicitando essa prestação jurisdicional, representada, é claro, pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto, através da nossa matéria, através do âmbito do direito processual penal. Portanto, a ação é um direito. É tudo aquilo que fazemos com o intuito de obter a aplicação da lei ao caso concreto. A aplicação do direito penal ao caso concreto através da ação penal, através do direito processual penal. Em um panorâmico geral sobre a classificação da ação penal, levamos em consideração a titularidade para a propositura da demanda. Portanto, no Brasil, temos a ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. Quanto à primeira, a ação penal de iniciativa pública, esta vai possuir duas subdivisões. Temos a ação penal de iniciativa pública incondicionada e temos a ação penal de iniciativa pública condicionada. No outro campo, temos a ação penal de iniciativa privada, que esta já possui três subdivisões. Temos a ação penal de iniciativa privada propriamente dita ou exclusiva. Temos a ação penal de iniciativa privada personalíssima e temos também a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Portanto, é importante notar que o legislador, ao estabelecer estas modalidades de ação penal, definiu uma modalidade para cada crime, levando em conta o bem jurídico tutelado. Assim, para os crimes que exigem repressão ampla, já que interessam a toda a sociedade, a ação penal será de iniciativa pública incondicionada, como é o caso, por exemplo, de vários crimes. O homicídio é um deles. Por outro lado, quando há um interesse misto, tanto da sociedade quanto do ofendido, que é a vítima, a ação penal é de iniciativa pública condicionada, como é o caso em regra da lesão corporal leve, lesão corporal culposa, ameaça. E, por fim, quando o interesse preponderante é do ofendido, da vítima, a ação penal é de iniciativa privada. É claro que esta classificação é a que vamos seguir no nosso podcast, por isso vamos falar de cada uma dessas modalidades de maneira mais detida em cada um dos episódios posteriores. Mas neste momento é necessário expressar para o candidato que no Brasil temos estas classificações: a ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. Sendo que na primeira, na ação penal pública, temos duas subdivisões: a ação penal de iniciativa pública incondicionada e a condicionada. Por fim, a ação penal de iniciativa privada vai possuir três subdivisões: a ação penal de iniciativa privada propriamente dita ou exclusiva, a ação penal de iniciativa privada personalíssima e, por fim, a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Portanto, o que vai diferenciar a ação penal de iniciativa pública da privada é a legitimidade ativa, em melhores palavras, é a titularidade de cada uma destas ações penais. Então, na modalidade da ação penal de iniciativa pública, a titularidade, a legitimidade ativa é do Ministério Público, por força do sistema acusatório previsto no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, cabe ao Ministério Público a legitimidade exclusiva para a ação penal pública, conforme o comando constitucional diz claramente que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. De outro lado, temos a ação penal de iniciativa privada. Aqui, a titularidade, a legitimidade ativa é do ofendido, ou pode ser também por seu representante legal, comando dado pelo artigo 30 do Código de Processo Penal. Aqui, na ação penal de iniciativa privada, o Estado transfere para o particular, seja a vítima ou representante legal, a possibilidade de promover uma ação penal não pública. Agora, ação penal de iniciativa privada, porque a titularidade, a legitimidade ativa será do ofendido ou por seu representante legal. Concluindo este contexto de considerações gerais acerca da ação penal, convém também a abordagem sobre o veículo utilizado em cada uma das modalidades de ação penal. Na ação penal de iniciativa pública, o veículo pelo qual o Ministério Público vai promover a sua pretensão é a denúncia. E o que seria denúncia? É a peça que dá início à ação penal. É a petição inicial que vai promover a ação penal de iniciativa pública. De outro lado, temos a ação penal de iniciativa privada. E o veículo utilizado pela vítima ou pelo seu representante legal para promover a sua pretensão é a queixa-crime. E o que seria queixa-crime? É a peça que dá início à ação penal de iniciativa privada. É a petição inicial que vai promover esta ação penal privada. Superadas essas considerações gerais quanto ao tema ação penal, passamos ao estudo sobre as condições da ação penal. São elas: legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e a justa causa para a ação penal. Vejamos cada uma delas. Portanto, para que ocorra o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, que são os veículos que citamos neste episódio, é imprescindível o preenchimento das condições da ação penal, que são requisitos mínimos indispensáveis ao julgamento do mérito da causa, ao julgamento do processo. Então, se ausente as condições da ação penal, deve haver a rejeição dessa peça inicial, a rejeição da denúncia ou rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 395 do CPP. E dentro desta temática, condições da ação, elas se dividem em condições da ação genéricas, presentes em qualquer ação penal, e condições da ação específicas, que está presente apenas em uma espécie da ação penal, conforme vamos abordar neste momento. A primeira condição genérica da ação penal é a legitimidade. E aqui, a legitimação é propriamente aquela de quem detém a titularidade para promover a ação penal. Sabemos que, para a promoção da ação penal de iniciativa pública, o titular privativo desta será o Ministério Público. Logo, de outro campo, para a promoção da ação penal de iniciativa privada, a legitimidade será do ofendido ou do seu representante legal. Portanto, a legitimidade aqui, como condição genérica da ação penal, nada mais é do que a pertinência de quem deverá promover a ação penal. A segunda condição genérica da ação penal é o interesse de agir, que é dividida em três modalidades: interesse de agir na modalidade necessidade, utilidade e adequação. O interesse de agir na modalidade necessidade significa que há a necessidade da ação para se obter a tutela pretendida. Já na modalidade utilidade, significa que, em tese, o autor deve poder conseguir posição jurídica mais favorável do que aquela existente ao início do processo. E, por fim, o interesse de agir na modalidade adequação refere-se à verificação de adequação entre a situação narrada e a tutela pretendida. Sobre a terceira condição genérica da ação penal, temos a possibilidade jurídica do pedido. Nada mais é do que a possibilidade que, em tese, o Estado tem de obter a condenação do réu, que implica na exigência de que o fato narrado na denúncia ou na queixa-crime seja considerado infração penal, tipificada no Código Penal ou nas legislações extravagantes. Para tanto, o fato deve ser típico, antijurídico e culpável. Então, a possibilidade jurídica do pedido não se prende a própria tipificação do delito contida na denúncia ou na queixa, mas sim a narrativa dos fatos realizada em tal peça processual. De modo que a possibilidade jurídica do pedido está ligada à causa de pedir, ou seja, em melhores palavras, o fato narrado deve ser, em tese, criminoso. A quarta e última condição genérica da ação penal é a justa causa. Sendo certo que a justa causa para a ação penal liga-se à ideia de evitar a existência de ação penal com um mínimo de laço probatório. Vale dizer, a justa causa representa o suporte probatório mínimo para o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Portanto, para a promoção de uma ação penal por meio do oferecimento da denúncia, ou se for de iniciativa privada, por meio do oferecimento da queixa-crime, é necessária a existência de um suporte probatório mínimo, de provas suficientes para a existência desta justa causa que possa justificar o oferecimento deste veículo, seja da denúncia, seja da queixa-crime, como a consequência lógica de instauração da ação penal. E é claro, não podemos esquecer, para fins de provas de concursos públicos e exames da OAB, que para o STJ é possível, com base em vários julgados, não haver justa causa nos seguintes casos: número 1, a tipicidade da conduta; 2, presença de causa extintiva da punibilidade; e 3, quando há ausência de indícios de autoria ou da prova da materialidade. saindo das condições genéricas da ação penal e entrando em condições específicas da ação penal, temos a número 1, representação do ofendido, e número 2, requisição do ministro da Justiça. Essas condições específicas da ação penal trata-se nada mais, nada menos do que condições de procedibilidade, em melhores palavras. As condições da ação específica são algumas condições exigidas em determinados casos para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Então, elas são consideradas condições de procedibilidade, entendidas como aquelas que vinculam o próprio exercício da ação penal e são exigidas nestes determinados casos, a partir de previsão legal expressas. Então, as condições de procedibilidade, a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça são indispensáveis para o oferecimento da ação penal pública condicionada e que será estudada no próximo episódio. Concluímos mais um episódio do Processo Penal Concentrado. Tratamos hoje sobre a temática ação penal e suas considerações gerais que circulam o tema. Um abraço especial para o policial militar Caio Dória, lá da Bahia, que é concurseiro e quer almejar o cargo de policial federal ou policial rodoviária federal. Um abraço a este ouvinte que me relatou de forma particular que escuta todos os nossos episódios a fim de revisar todo o conteúdo de processo penal. Um abraço para todos os ouvintes que desta mesma forma se utiliza deste ambiente para revisão e aprendizagem da matéria e aguardo todos vocês no próximo episódio.